Pense no seguinte cenário. Nasce-se no edifício, um prédio sólido.
Daqueles bem antigos, de tijolo e cimento.
Exatamente. Um prédio que nunca se moveu um único milímetro desde o dia em que foi construído. As fundações estão rigorosamente no mesmo sítio geográfico, a rua é exatamente a mesma, mas a burocracia diz o contrário, não é?
Pois, é que no Capel, num plano estritamente legal, esse edifício já mudou de terra 3 vezes ao longo das últimas 6 décadas.
E este parece o guião de um filme de ficção científica sobre universos paralelos.
Mas é a realidade administrativa de Portugal. O nosso foco hoje, nesta análise detalhada, é explorar um artigo de opinião absolutamente fascinante do Henrique Monteiro.
O texto chama-se Ninguém sabe de que terra é a urgência de uma reforma administrativa do país. E a nossa missão hoje é mesmo mergulhar neste mapa que é, quer dizer, bastante caótico, perceber como é que o centralismo afeta a vida real das pessoas.
E analisar as propostas de reforma estrutural, aquela cirurgia de fundo que o autor atira para cima da mesa.
Ok, vamos desconstruir isto porque a premissa arranca logo com exemplos reais que são incrivelmente visuais. O ponto de partida é logo uma história pessoal, o próprio nascimento do autor.
Numa pequena maternidade em Lisboa.
Exato, no número 7 da Rua da Beneficência, mesmo ali em frente ao Hospital Carrica Brown.
Cato, por acaso, a título de curiosidade, foi o mesmo local onde nasceu o ex-primeiro-ministro António Costa.
Pois foi. E o que é fascinante aqui é a tal ginástica burocrática que ilustra na perfeição a tese central.
Exatamente.
Porque quando esse nascimento ocorreu, aquele ponto geográfico pertencia à freguesia de São Sebastião da Pedreira. Mas depois.
Apenas 3 anos depois, sem que o edifício sofresse qualquer alteração física, o local passou a ser território da freguesia de Nossa Senhora de Fátima.
E não fica por aqui. Se formos consultar o mapa depois da reforma administrativa de 2012,
A célebre Lei Relvas, não é?
pois o mesmíssimo número 7 passou a integrar a freguesia das Avenidas
Ou
Novas.
seja, estamos a falar de uma espécie de nomadismo administrativo imóvel.
Nomadismo imóvel, adorei o termo. Tudo muda nos carimbos, nas certidões, mas a realidade física do tijolo e da argamassa está lá, intacta.
E esta teia não se fica pelas ruas de Lisboa, atenção. Há outro exemplo no texto muito sintomático ligado à cidade de Viseu.
Viseu, pois.
Sim, imagina, alguém que tenha nascido lá, na década de 40. Nasceu na freguesia ocidental. Depois, em 1958, essa freguesia passou a chamar-se da Sé.
E depois mudou outra vez.
Exato, passou a ser Santa Maria de Viseu. E hoje faz parte da União das Freguesias de Viseu.
Quer dizer, para quem tenta traçar uma árvore genealógica simples, esbarra num labirinto de papelada. E o que é fascinante aqui é o que isto representa em termos de poder, não é?
Sem dúvida. Se ligarmos este exemplo particular de Viseu ao panorama histórico geral, percebemos que ilustra um declínio silencioso, um declínio estrutural do peso político do interior.
Ao longo de mais de um século, segundo o texto.
Sim. Repara, no tempo da Primeira República, Viseu era a capital da província da Beira Alta.
Tinha uma presença inegável.
Tinha peso nas decisões, exato. Hoje, apesar da cidade ter crescido imenso em população e economia, foi reduzida administrativamente à capital de uma CIM.
Uma comunidade intermunicipal, assim, Viseu dá um lafões.
E há um choque evidente quando o autor constata que é um município como Vila Nova de Paiva está hoje acoplado administrativamente a Carregal do Sal.
Que não faz sentido geográfico nenhum, pois não?
Nenhum. A única ligação tangível entre ambos é que fazem fronteira com Viseu, um a nordeste, outro a sudoeste. É uma organização desenhada a régua e esquadro, que rasga a orgânica histórica.
O que levanta logo a grande questão. Se o mapa é assim tão confuso, tão desfasado da vida real das pessoas, porque é que nunca se arranjou forma de organizar a casa de vez? E isto remete-nos diretamente para um trauma político gigantesco. Quem acompanha a política em Portugal lembra-se bem da tentativa falhada de regionalização.
Em 1998, no tempo do governo de António Guterres.
Exatamente. Foi um travão a fundo. O referendo falhou redondamente, o não venceu com 66% a nível nacional.
No referendo que nem sequer teve validade por falta dos 50% de participação.
Pois, mas a análise aqui foca-se no motivo dessa derrota, nomeadamente no absurdo do mapa que foi proposto aos eleitores. A geografia pura e dura parece ter sido ignorada.
Completamente atirada pela janela.
É como arrumar a gaveta das meias enfiando lá dentro os tachos da cozinha.
Essa imagem é perfeita.
porque decidiram colocar a cidade de Viseu na região da beira litoral. Ora, Viseu está a 90 km do mar.
E separada por serras autênticas. O Caramulo, o Bussaco, o Monte Moro.
Mas, por outro lado, está apenas a uns 110 km da fronteira com Espanha e sem qualquer serra pelo meio, passando ali à norte da Serra da Estrela.
E a ligação natural e económica sempre foi com o interior, não com o litoral.
E o autor recorda uma piada maravilhosa do Jorge Coelho.
Ah, sim, essa história é deliciosa. O Jorge Coelho, que era daquela zona, dizia que só aceitava aquele mapa se as licenças para as praias da Figueira da Foz ou de Espinho fossem passadas no Rócio de Viseu.
Brilhante! E o resultado dessa arrogância cartográfica, como lhe chamam, foi o não ter tido quase 80% no antigo distrito de Viseu.
Estes erros destruíram a confiança dos eleitores. Não é por acaso que os melhores resultados a favor do sim aconteceram no Alentejo e no Algarve.
Porque aí a identidade territorial e a geografia são muito mais coesas, não é?
Faziam sentido.
Exato. Fazia sentido para quem lá vivia. Compreendido esse trauma de referendo, há que perceber o que aconteceu depois. O assunto ficou na gaveta durante décadas e consolidaram-se três grandes mitos contra a descentralização.
Se ligarmos isto ao panorama geral do debate público, percebemos que são os mesmos três argumentos falaciosos, repetidos até à exaustão.
Então, vamos lá desmontar isto com base no artigo. O primeiro argumento. Mais regionalização significa mais corrupção, mais despesa e mais taxas locais.
O autor refuta isso de forma muito pragmática. Ele defende que os delegados ministeriais do poder central atuam quase sem escrutínio nenhum.
Ao passo que os autarcas, os presidentes de Câmara, têm uma oposição organizada.
Têm a oposição nas reuniões de Câmara, têm a Assembleia Municipal e o contacto direto na rura. Se há um buraco na estrada, a população cobra ao autarca no café.
E os delegados regionais de Lisboa?
Esses são nomeados e respondem apenas aos ministérios na capital, a quilómetros de distância.
Pois. Depois temos o segundo grande argumento, o fantasma da eternização no poder. E o exemplo que vem sempre à baila são as ilhas, não é?
A Madeira.
O Alberto João Jardim.
Exato.
37 anos no poder, as pessoas dizem, se fizermos regiões, vamos ter pequenos ditadores locais.
Mas o texto contrapõe isso muito bem com o caso dos Açores, onde o Mota Amaral esteve 9 anos, o Carlos César 16 e o Vasco Cordeiro 8.
Ciclos muito mais normais, portanto.
E há um ponto ainda mais relevante hoje. A atual lei de limitação de mandatos executivos já resolve esta questão da eternização de forma automática.
Já não é um argumento válido, no fundo. E depois chegamos ao terceiro mito. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante.
O mito paroquial do tamanho.
Será que sofremos de um complexo de país bonsai?
O país bonsai?
Sim, de acharmos que somos tão pequeninos que não podemos ter ramos independentes. E preferimos que alguém em Lisboa corte e pode... a árvore toda a partir do mesmo tronco.
Uma ótima analogia. O texto desmonta esse complexo de inferioridade com dados concretos. Peguemos na Bélgica.
Que, grosso modo, tem o tamanho do nosso Alentejo.
Exato. E, no entanto, tem três regiões. A Valónia, a Flandres e Bruxelas. Com cada uma dividida em 5 províncias, com mais de 200 municípios.
E essas províncias gerem o ensino, o ambiente, as estradas...
Até o emprego e a gestão dos três idiomas.
E se formos à Dinamarca?
43% da área de Portugal. Nem metade. E tem 5 regiões que são responsáveis pela saúde pública e transportes, além de 98 comunas.
E os Países Baixos, com 41% do nosso território, gerem 12 províncias.
Ou seja, esse mito do tamanho colapsa completamente à luz da Europa do Norte.
O que nos leva ao ponto seguinte. Uma vez que países mais pequenos que Portugal conseguem descentralizar com sucesso, o que acontece a Portugal por teimar em não o fazer?
Acontece o que o autor chama de macrocefalia.
Uma cabeça gigante, que é Lisboa, num corpo frágil e atrofiado.
Tudo se decide em Lisboa.
Tudo.
A colocação de professores de todo o país é tratada ali na Avenida Infante Santo. A distribuição de médicos é gerida na Avenida João Crisóstomo.
Os impostos no Terreiro do Paço.
Que o texto até diz ser uma herança do despotismo iluminado do Marquês de Pombal. E até a gestão da agricultura e do ambiente está fechada em gabinetes na capital.
Claro, e é importante ressalvar aqui, quer dizer que estamos a relatar a visão crítica do autor. Não estamos a tomar partidos, mas a transmitir a argumentação de que este centralismo tem um impacto dramático no interior.
E o texto traz um exemplo muito vívido. A aldeia de Pendilhe, no concelho de Vila Nova de Paiva, onde o autor tem casa.
Que tem 493 habitantes. E o que é que lhes falta?
Falta-lhes fibra ótica, não tem escola, não tem farmácia.
E o multibanco chegou apenas há uns meses, certo?
Há pouquíssimos meses. E repara, a aldeia mais próxima fica a 5 km de distância.
O isolamento é real.
Mas a ironia cruel disto é a discrepância dentro do próprio interior. Porque na sede do concelho, em Vila Nova de Paiva, que tem apenas 1.900 habitantes...
Há de tudo, não é? Piscina municipal, parque, biblioteca, museu...
Sim, e o autor ironiza de forma brilhante com isto. Ele diz que se aplicássemos o mesmo rácio entre número de eleitores e equipamentos... A Avenida dos Bombeiros Voluntários em Algés...
Que é densamente habitada.
Exato. Essa avenida, por si só, devia ter o dobro dos equipamentos públicos de toda a vila de Vila Nova de Paiva.
É de loucos pensar assim. Os poucos recursos são despejados nas capitais de concelho para fazer fachada, deixando o resto abandonado.
E esse abandono não é só de tijolo. Há uma perda de identidade cultural gigante. Como os programas escolares vêm todos de Lisboa, ignoram a história local.
Ele dá exemplos, os feitos dos monges cistercienses, ou o batismo de Afonso Henriques em Carque.
Ou o feudo de Degas Muniz. A memória vai-se apagando.
E isto levanta uma questão, ou melhor, sublinha a urgência do problema. Porque, como aponta o autor, quando o território é esquecido...
Isto levanta uma questão importante, sim, porque este desinvestimento estrutural traduz-se em tragédias muito reais. O autor liga este tempo perdido sem reformas ao tempo que falta para preparar a floresta para os fogos de verão.
Os fogos que se tornaram, cito, o pasto costumeiro destas zonas abandonadas.
Exatamente.
Então, o que é que isto tudo significa? Que soluções concretas oferece o artigo para curar esta macrocefalia, sabendo que... As regiões e distritos atuais parecem ficção.
O autor não se fica pelas críticas. Ele propõe uma cirurgia profunda assente em três medidas básicas.
Vamos lá.
Primeiro, a fusão de municípios. Segundo, uma divisão clara do território em cimes ou grupamentos destas. E terceiro, e talvez o mais revolucionário, círculos eleitorais que coincidam com essas divisões.
A tal proposta é inspirada na SEDES.
Juntando deputados eleitos nas listas nacionais com deputados eleitos em círculos uninominais.
E o texto dá exemplos muito práticos de como seria este novo mapa. Por exemplo, juntar todo o Alentejo.
Porto Alegre, Évora e Beja num único bloco.
Para elegerem 8 deputados juntos. E assim evitar aquela distorção brutal de Porto Alegre e eleger apenas 2 deputados atualmente.
A mesma lógica aplicar-se-ia a Castelo Branco e Guarda para elegerem 8, ou Vila Real e Bragança, também 8 deputados. Ganha-se peso político real.
Mas a coisa fica um pouco mais complexa em zonas de maior densidade. Em Viseu, por exemplo, que já elege 8 deputados no total.
Aí a proposta é um sistema misto. 4 deputados seriam eleitos pelo método atual...
Por proporcionalidade dos partidos?
Sim. E os outros 4 seriam uninominais, isto é, um para o Conselho de Viseu, um para Viseu Sul, outro para o Oriente e outro para o Noroeste.
Votas na pessoa que representa a tua rua, a tua zona.
Exato. No Porto, o impacto ainda seria maior. O Porto elege 36 deputados no total. 18 seriam uninominais.
3 deputados só para a cidade do Porto, 3 para Gaia, 2 para Matosinhos, etc.
E sempre sem descontinuidades territoriais, o que removeria bizarrias burocráticas que temos hoje.
Tipo Arouca ou Val de Cambra pertencerem à área metropolitana do Porto.
Pois, que tem uma realidade geográfica e económica completamente diferente, sendo concelhos de montanha, no fundo.
Agora, o próprio autor admite que está a nadar para fora de pé com estas propostas, porque sabe que não há coragem política para isto, pois não?
Não há. Exige compromissos para lá de uma legislatura e enfrenta a oposição daquelas mesquinhices e pequenos feudos locais.
E repara-me, isto faz-me colocar uma hipótese quase cínica. Será que os políticos centrais em Lisboa gostam do interior exatamente como ele está?
Como assim?
Quer dizer, mantém o interior apenas para representar milhares de votos no bolo geral, mas sem lhes dar poder real para competirem por investimento ou atração de imigrantes.
É uma análise dura, mas que ecoa a síntese final do que temos estado a discutir. Porque a falta de uma reforma administrativa não é apenas uma questão de nomes de freguesias numa certidão de nascimento.
É muito mais profundo.
É um estrangulamento. Um estrangulamento demográfico, económico e cultural. A ausência de poder local autêntico perpetua o abandono do interior.
Que, como falamos, é muitas vezes disfarçado por aquelas infraestruturas de fachada nas sedes de concelho.
Exatamente.
cria-se a ilusão de investimento, mas a estrutura vital continua a apodrecer.
E é por isto que toda esta reflexão importa a quem nos ouve, independentemente de onde estejam em Portugal. Quer se vive em Lisboa, lidando diariamente com a sobrelotação caótica de uma capital macrocefálica,
onde os serviços rebentam pelas costuras.
Pois, ou quer se viva numa aldeia isolada, onde celebrar a chegada de uma caixa multibanco, hoje em dia é um acontecimento.
A arquitetura invisível do Estado afeta diretamente a qualidade de vida de todos.
O acesso à saúde, a força da educação e até, de forma drástica, a prevenção de incêndios no verão.
É uma teia em que todos estamos enredados.
Sem dúvida. Para terminar esta análise detalhada, queremos deixar uma reflexão provocadora para quem nos ouve. E se o verdadeiro obstáculo a esta regionalização e a estes círculos uninominais não for o medo de aumentar a despesa?
E se também não for a desculpa do tamanho do país?
E se for o terror absoluto que o poder central tem de descobrir que as populações locais saberiam governar os seus próprios territórios muito, mas muito melhor do que um gabinete fechado num Palácio Pombalino em Lisboa? Fica a pergunta no ar. Voltamos na próxima análise. Até lá.